Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, se tinha um sujeito talentoso que a gente perdeu cedo, foi esse cara aí, o Prince, né? Que realmente era um guitarrista de mão cheia, baterista de mão cheia, tocava tudo, todos os instrumentos, e um cara que cantava demais. Quando queria, fazia esses falsetes maravilhosos. Olha só, ele cantando essa música que originalmente era do Stylistics. Sensacional, né? O cara tinha uma voz incrível e realmente a gente perdeu um talento muito cedo, né? O Prince é esse cara que conseguiu gravar com a mesma pegada, né, do pessoal do Stylistics, essa canção que é uma das canções mais bonitas desse grupo Stylistics, que fez muito sucesso na década de 70, que é Betcha Golly Wow. É uma belíssima canção, realmente muito linda. Bom, você está ouvindo Feijoada Completa, lembrando que você pode participar com a gente aqui, mandando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br. Também participar via WhatsApp 61999789080. Participe com a gente. E agora, vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Você tá ouvindo ao fundo João Bosco, Jeitinho Brasileiro. É isso. É isso aí. Como se fosse um samba enredo, né? Um estilo, uma música no estilo samba enredo. Ele fala sobre o jeitinho brasileiro, essa coisa bacana do brasileiro. Pois é, mas será que o brasileiro inventou um jeito próprio de fazer azeite? O azeite de abacate? Seria isso um jeitinho brasileiro, uma invenção brasileira? Ou em outros países também se faz? Já tem muita gente extraindo aí o azeite do abacate. O fato é que esse tipo de azeite é feito no mesmo método, né? Mesmo modo que se faz o azeite de oliva, né? Todos são extraídos aí a partir do suco, né? Do suco das frutas. E depois se faz aí a separação do óleo, né? Que vai ser então utilizado o azeite. Então separa a polpa, separa o óleo ali para poder fazer. É o que se faz com a azeitona também. É a mesma coisa que é feita com o azeite, no caso de abacate. Bom, quem está, né, uma das empresas que está capitaneando esse trabalho, né, aqui no Brasil, consumindo e fazendo azeite a partir do abacate, é uma empresa que fica lá na região, no interior de São Paulo, né? Bom, a gente vai conversar, vai falar um pouco sobre esse tema agora. A diminuição, inclusive, dos riscos de colesterol, viu, gente? O azeite de abacate. Nós vamos conversar com a Vera Massagão Ribeiro, ela que é a diretora, sócia-diretora da empresa Olic, que fica na fazenda Santo Antônio do... Santo Antônio do Bugre, que fica em São Bento do Sapucaí. Gente, eu tô confundindo os nomes aqui hoje, mas tá aí. São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, onde fica a fazenda Santo Antônio do Bugre e onde fica, né, a produção do azeite da empresa Olic. A gente vai conversar então com a Vera Massagão. Vera, boa tarde, prazer falar com você, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre esse trabalho que a gente está fazendo aí de forma artesanal, mas com muito empenho, né? E recebendo com uma boa receptividade do público pela novidade, né?
Pois é, você explicou pra gente, inclusive aqui pra produção, pra gente aqui, que o azeite é feito, o método é o mesmo da extração do azeite da oliva. Qual que é a diferença do azeite do abacate?
Então, eles têm essa semelhança, porque até é bom explicar qual é a diferença entre azeite e óleo, né? Que é uma diferença que aqui no português do Brasil se faz. O azeite é extraído da polpa da fruta, uma gordura extraída da polpa da fruta por meios puramente físicos, sem jogar química, só por batido, sem desfugação, filtragem, né? Uhum. Sem nenhuma química, nem alta temperatura. E o azeite que a gente conhece mais comum é o azeite de oliva. E aqui, no caso do brasileiro, tem também o azeite de dendê, que também é extraído da polpa da palma, né?
Uhum.
E agora, mais recentemente, o público está começando a conhecer o azeite de abacate. Então, o abacate também é extraído da polpa do abacate, não é do caroço, que nem óleo de soja, óleo de milho, mesmo óleo da semente da uva, são óleos tirados das sementes,
uhum.
Geralmente passam por um processo de refino, né?
Sim.
E processos químicos. A grande vantagem desses azeites extra virgens, né, é que eles, só você comentou, é como se fosse o suco da fruta, é você espremer a fruta e separar a parte gordurosa desse suco, que seria o óleo em bruto, né, o óleo extra virgem ou virgem, né, um óleo que não passou pelo processo de refino.
Sim.
E nessas essa gordura, ela conserva todas as qualidades positivas que a gordura tem para a saúde humana, que a gordura faz parte, né, vamos dizer, de uma dieta, né, do equilíbrio nutricional do nosso organismo,
uhum.
Só que a gente consome muita gordura ruim, né, e a gordura extra virgem, essa extra virgem, ela tem guardado em si todos os antioxidantes, os polifenóis que fazem bem à saúde, combatem aquele colesterol ruim, etc., né?
Uhum.
O azeite de abacate é muito semelhante quimicamente ao azeite de oliva.
Sim. Agora, em termos de sabor, tem alguma diferença? Tem muita diferença?
É diferente, sim. O azeite de abacate é mais neutro, né? Ele, lógico, cada um lembra a sua fruta, né? Muita gente acha que o azeite de oliva vai lembrar a azeitona em conserva, que é o que a gente conhece. Porque aqui no Brasil a gente conhece o gosto da oliva tirada do pé e comida in natura, porque
uhum.
Ela é muito amarga, né?
Exatamente.
Então, na verdade, o azeite de oliva tem um sabor mais amargo e picante. O abacate puxa um pouco mais pro gosto do fruto do abacate, que a gente conhece bem melhor, né? Esse é o nosso velho conhecido, que é um gosto mais amanteigado e mais neutro, vamos dizer, né?
Uhum.
Então, eles têm essa diferença sensorial, apesar de quimicamente serem muito semelhantes.
Agora, Vera, me explica uma coisa. O abacate que vocês usam para extrair o azeite é o avocado, né? Isso é o abacate
isso.
Menorzinho, né?
É
o que pode ser usado ou também se usa abacates de outras, digamos, de outras espécies?
Isso, olha, pode usar qualquer abacate, você extrai óleo, né? É sempre uma fruta gordurosa que você pode
uhum.
Separar o óleo. Tem algumas variedades que a produtividade é muito baixa, né?
Sim.
Então acaba que não é muito viável. Agora, o avocado, né, o chamado raspa, ele tem um alto teor de gordura, então ele tem um rendimento maior. A gente consegue extrair aí, às vezes sai, mas é só isso, mas é bastante, né? Para ser só a gordura, uns 16 a 17% que a gente consegue extrair, né? De óleo em relação à quantidade de polpa, né?
Uhum.
Do abacate, essa fração gordurosa que a gente consegue extrair e formar o óleo.
Bom, sendo um abacate, sendo o azeite que você falou que o sabor tendendo mais para o neutro, ele certamente deve ser muito bom, muito útil para poder fazer o azeite temperado, né? Porque imagino eu que sendo mais neutro, ele pega os temperos e dá mais o sabor que você pretende dar, por exemplo, com raspa de limão siciliano, ou utilizando manjericão, outras ervas finas. Aí eu te pergunto, é isso mesmo?
É isso mesmo. Aí a gente vê pelo mundo, você perguntou se era uma invenção brasileira, não é.
Uhum.
Né? Quer dizer, na verdade, acho que o país pioneiro foi a Nova Zelândia, que foram países que trouxeram a olivicultura mais tardiamente, olhando para aquele maquinário todo que a gente tem que falar para extrair o óleo da azeitona,
uhum.
Que fica parado 9 meses por ano, porque a safra da azeitona é só fevereiro e março. Né?
Sim. Uhum.
E nós estamos usando esse equipamento todo o resto do ano com abacate, que é uma fruta nossa que a gente conhece e que tem gordura também. Então foi assim que, na verdade, surgiu o azeite de abacate mais comercialmente, primeiro na Nova Zelândia, hoje já tem nos Estados Unidos. No Chile, no México, na Colômbia, é uma coisa que aparece no supermercado, muito valorizado, junto com o abacate. O próprio abacate está sendo muito valorizado pelos nutricionistas, né?
Uhum.
Como uma coisa boa para a saúde. Então, e agora no Brasil começa a chegar, as pessoas estão começando a conhecer. E a aromatização é uma forma de tornar ele mais atrativo, que você coloca um gostinho. Aqui a gente oferece um azeite de abacate puro e faz ele também aromatizado com limão siciliano, que a gente usa só a casquinha do limão para o óleo essencial do limão se misturar com o óleo do abacate.
Exatamente, aquele famoso zets, né, que a gente fala, que é a extração ali da raspinha do limão, da casquinha do limão. Agora, vocês produzem também o azeite de oliva, então, na época da safra da azeitona, Vera? Ou atualmente vocês estão dedicando só ao abacate?
Não. A nossa fazenda, na verdade, originalmente era de azeite de oliva. A gente plantou oliveiras, a gente tem uns 9 mil pés de olivas plantados. A gente instalou maquinário de extração em 2014.
Sim.
E desde então a gente vem e a gente faz 3 anos, fez uma parceria com um produtor, porque então a gente não tem os pés de abacate. A gente fez uma parceria de um produtor que fica no município de Taatinga, também no interior de São Paulo.
Uhum.
E todo ano, então, traz os abacates pra gente e a gente fez essa parceria e a gente usa o nosso maquinário para extrair. O abacate já tem uma safra mais longa, não é tão concentrado, ele dura ali, né? Começa ali junho, julho, vai quase até novembro. Né?
Uhum.
Então também o produtor do abacate pode escolher aquela hora que tem muito abacate no mercado, o preço começa a cair, é o bom momento de você
utilizar para fazer
um
azeite.
Valor nesse produto fazendo azeite que vai poder ser vendido ao longo do ano todo. Né?
E a distribuição de vocês hoje, como é que está? Vocês estão distribuindo via mercado já ou ainda está mais restrito?
Então, é restrito no sentido que ainda é um produto pouco conhecido, o pessoal fica com medo, mas a gente vende aqui na fazenda, vende aqui em alguns armazéns aqui da região da Mantiqueira, que é uma região turística, então muitos armazéns que vendem produtos locais, né?
Uhum.
Muitos, a gente recebe aqui na fazenda também visitantes que vêm conhecer, degustar os azeites, conhecer
bacana.
O maquinário, o pomar, etc. E daí eles depois querem comprar. Em São Paulo a gente tem algumas, tem no Santa Luzia, tem nesses pontos mais gourmet de produtos regionais, é uma coisa ainda mais selecionada, né? Mas já pode encontrar, a gente também vende.
Santa Luzia já tem, você já deu a dica.
No Santa Luzia tem.
Pois é, já deu a dica. Muito bom. A gente está conversando com a Vera Mazagão, Vera Mazagão Ribeiro, que ela que é da empresa Olic, que faz aí a produção na fazenda de Santo Antônio do Bugre, em São Bento do Sapucaí, São Paulo. Vera, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa. Quero agradecer demais e deixar a dica aí para o ouvinte para entrar em contato com vocês. Vocês têm site? Alguma coisa
tem,
assim?
Tem, olic.com.br.
Olic com quê no fim?
Aqui na fazenda, a gente está aberto a visitação, recebe bastante gente, bate papo, mostra, degusta.
Bacana.
Passeio gostoso. Agora, chegando em inverno, a região fica gostosinha para um fim de semana, né?
Maravilha. Vera Mazagão, muito obrigado pela participação. Grande abraço.
Abraço a você. Obrigada.
Valeu. Tchau, tchau. Até a participação da Vera Mazagão. Portanto, olic.com.br. Olic escreve-se O-L-I-Q. Ok? Não tem o E depois, não. É só o Q. É o leak.com.br. Você pode ver lá como é que funciona a produção do azeite de abacate e até visitar lá, né? E tá aí a dica para você, né? Uma coisa interessante. Azeite de abacate produz-se no Brasil. Coisa bacana. Vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Você está ouvindo Ode à Alegria, com a Orquestra Sinfônica de Londres e Coral. Essa belíssima peça de Ludwig van Beethoven. Beethoven que compôs essa peça depois de surdo. É, exatamente. Ele já era surdo quando compôs a Nona Sinfonia e a gente sabe que foi, né, um trabalho totalmente mental, já que ele não podia escutar o que ele estava tocando, o que ele estava compondo. Ele imaginou as notas, escreveu tudo isso. E o resultado é das mais belas, talvez a mais bela peça clássica da história da humanidade. Pois é, começou no dia 7 de maio no Museu Nacional da República, aqui em Brasília, uma exposição que trata exatamente do olhar de pessoas surdas, né? A exposição que se chama Vozes da Alma. Ela acompanha, né, um lançamento aí de um catálogo também com obras de 6 fotógrafos surdos aqui do Distrito Federal. Né? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o curador dessa exposição, dessa mostra que está no Museu Nacional da República, que é o Olivier Boels. Olivier, Ele é professor e curador da mostra, né? Prazer em falar com você. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, você.
Boa tarde. Então, como é que foi essa ideia? Como é que começou esse trabalho com esses fotógrafos e como você chegou até a essa mostra?
Bom, a produtora, a Nívia Sacco, tem uma amiga surda já de longa data. E ao longo de vários projetos que realizamos, sempre a gente tentou incluir de uma forma ou outra o público surdo. E esse ano participamos, na verdade foi 2 anos atrás, participamos do edital do FAC, e com um projeto, dessa vez, totalmente voltado para o público surdo. E aí o que fizemos? Fizemos 3 apresentações para esse público, e apresentando o projeto, e a partir da linha fizemos inscrições de pessoas interessadas, e fizemos uma seleção de 6 pessoas, e ao longo de agora 1 ano e meio, eu dei a aula de fotografia para essas pessoas, que culminou hoje com a exposição no Museu da República, com essa lindíssima exposição Vozes da Alma. É uma exposição, realmente, é a primeira exposição da artistas surdos, pelo menos em Brasília, que eu saiba, no Museu da República.
Uhum.
E são relatos e depoimentos assim, muito íntimos de que essa comunidade viva, né? Infelizmente é uma realidade muito pouco conhecida do público ouvinte, e a gente estava realmente querendo ajudar a criar uma ponte entre essa comunidade e os ouvintes, para que os ouvintes entendam um pouquinho o quanto esse público é discriminado, marginalizado. Tem que saber que 10 milhões de brasileiros são surdos, 98% deles não têm acesso a um ciclo escolar.
Uhum.
Então, assim, eles têm uma vida assim, bem difícil.
Uhum,
porque Libras, a maioria das pessoas não falam.
Não falam, exato.
Então, eles têm que fazer um esforço muito grande, e infelizmente, assim, como eu falei, né?
E através da
discriminação.
E através das imagens, eles conseguem exprimir isso que eles sentem? Quer dizer, isso que eles sofrem? Como essas imagens traduzem isso, Olivier?
Bom, eu acho que não vai sem dizer que a fotografia é uma linguagem universal, né? Se falar ou entender um outro idioma, a fotografia justamente traz um entendimento direto das pessoas que pode ver essas obras. E eu acho que assim, elas trazem uma coisa muito íntima, como eu falei, né, da vida de cada uma dessas pessoas. Eles desenvolveram cada um trabalho específico, cada um num estilo muito específico, que se complementa muito bem um no outro.
Uhum.
E que permite de mergulhar um pouquinho no universo deles.
Interessante. A exposição vai até quando, Olivier?
Vai até o 2 de junho.
Eu
gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que amanhã,
uhum,
no Museu da República, às 19 horas, vamos ter um bate-papo.
Olha, legal.
Com eles. Vamos ter intérpretes, a Thalita Araújo, o Lenilson Costa,
uhum,
da Maleta Cultural, que ajuda a poder entender, eles vão compartilhar um pouquinho da vida deles, do que eles enfrentaram, como foi o processo para chegar até realizar essa exposição. Eu acho que vai ser uma oportunidade única para as pessoas.
Nossa, que bacana.
Entender um pouco mais. E, assim, eles têm um trabalho realmente de altíssimo nível. Eu acho que a comunidade de fotógrafos de Brasília vão ficar bem surpresos com o nível. Porque,
bacana,
obviamente, hein, eles perderam um sentido, mas colocaram toda essa energia no, na parte visual, né? Então uhum. ele tem um visual muito apurado, é muito bonito.
Olivier Boelens, ele que é um dos curadores aí da exposição, é professor de fotografia, curador da exposição Vozes da Alma. Portanto, amanhã às 7 da noite vai ter esse encontro aí com os fotógrafos surdos que vão falar um pouco desse sentimento e também do seu trabalho, para quem quiser lá comparecer no Museu da República. E a exposição fica até o dia 2 de junho. Vale conferir no Museu da República aqui no Eixo Monumental, aqui pertinho da Esplanada dos Ministérios. Olivia, quero agradecer demais a sua participação aqui. Parabéns por essa iniciativa e pelo trabalho. E muito obrigado por participar do nosso programa.
Obrigado a vocês.
Um abraço, boa tarde. Aí a participação do Olivier Boelens, ele conversando com a gente, professor de fotografia e, portanto, aí com esse belíssimo trabalho com os fotógrafos surdos. Vale a pena conferir lá no Museu da República. E agora que a gente está encerrando o programa, gente, precisa de agitar. Afinal de contas, já é fim de semana, galera! É hora de botar tudo pra quebrar! Acabamos o Feijoada Completa dessa sexta-feira, dia 17 de maio de 2019. Grande abraço pra você! A produção do programa foi da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a apresentação minha, Edson Júnior. Vai pro fim de semana, vai gente boa, vai aproveitar a vida, que a vida é bela demais. E você ouvindo ao fundo Bruno Mars com 24K Magic, pra gente fechar em alto estilo e com muita alegria esse programa de hoje. Grande abraço pra você e até semana que vem. Fui!
Shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like
money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon. Woo.
Girls,
what y'all trying to do?
What you trying to do? 24 karat magic in the air.
Feeling just put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air.
Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.